dar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Deixa eu ver isso direitinho. Este mês ela gastou muito com defensivo agrícola. É, mas a colheita até que foi boa. Nossa, mas o preço da ração tá lá nas alturas. Ih, não sei não.
Ei, Valmir. De novo essa história de falar sozinho? Tudo bem com você?
Oi, Ilka, tudo jóia, menina. Eu estava fazendo umas contas das receitas e das despesas da minha tia com a propriedade dela.
Ah, bom, agora eu entendi. E eu aposto que você pensou nisso por causa do tema do programa de hoje, gerenciamento financeiro da pequena propriedade.
Isso mesmo, eu e a minha tia estamos curiosos para saber como é que se faz esse controle financeiro. Será que precisa de um programa de computador?
Que nada, Valmir. Basta ter um caderninho para anotar tudo. Os gastos com a produção e o valor que o produtor recebe com a comercialização. Mas quem preferir pode sim usar um computador.
E o que mais, menina?
Tá curioso, hein? Espere mais um pouquinho. Primeiro vamos ouvir o seu Gilmar Cantelli. Ele é produtor de orgânicos e secretário de Agricultura de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul.
Fala, produtor!
O seu Gilmar vai nos falar como ele faz o gerenciamento da propriedade dele.
Bem, o gerenciamento da propriedade eu faço através de anotações. Eu uso numa planilha que a gente faz e a gente anota todos os gastos que são feitos com tratamentos fitossanitários, com adubação, todo o tempo que é gasto na cultura, a produção que essa cultura nos traz, digamos, o transporte dela também. E em cima disso que a gente vê realmente qual é o dinheiro que essa cultura produz, qual é o retorno que ela nos traz.
O seu Gilmar explicou também como ele faz esses cálculos. Vamos conferir?
Eu uso um caderno, ou seja, uma folha de ofício avulsa, onde você tem lá as linhas e as colunas, onde você bota a data, e nas colunas coloca, sei lá, insumo, quantidade do insumo, quantidade por 100 litros do insumo, quantas vezes é aplicado, quantas horas de aplicação, quanto o trator demora para aplicar, quanto nós demoramos de mão de obra, procurando formigas, deslocamento, quanto tempo se demora para colher. Todas essas anotações numa planilha simples que a gente pode fazer em casa com uma régua e uma caneta, e é onde que você bota todas as suas informações para no fim você compilar esses dados e ver, bom, gastei muito em insumo, vou ter que reduzir o insumo, gastei muito em adubação, reduzi a adubação, ou gastei muito pouco com adubação, o resultado final foi menor, então vou ter que aumentar mais aqui. Então é aí que você compara os dados para poder ver.
Obrigada, seu Gilmar, pela participação no nosso programa.
Agora sim, vamos ouvir os colegas da Embrapa Uva e Vinho de Bento Gonçalves. Eles trazem informações importantes sobre como fazer o gerenciamento da propriedade.
A jornalista Viviane Zanella conversa agora com uma especialista no assunto. É com você, Viviane.
Um dedo de prosa.
Hoje, então, nós vamos conversar com a pesquisadora da área de socioeconomia da Embrapa Uva e Vinho, Loiva Ribeiro de Mello. Doutora Loiva, o que é, afinal, o gerenciamento financeiro da pequena propriedade?
É o produtor saber tudo que sai da propriedade em termos de dinheiro referente à produção, ao produto que ele está produzindo e tudo que esse produto gera de riqueza, de renda. Gerenciar essa entrada e saída de recursos nós chamamos de gerenciamento financeiro.
E por que os pequenos produtores devem fazer o gerenciamento financeiro da propriedade?
Na verdade, uma pequena propriedade é uma pequena empresa. Em sendo assim, é necessário que o produtor tenha separado todos os gastos relativos à produção e toda a receita relativa à produção para não correr risco de misturar o recurso que ele conseguiu ao longo dos anos economizar ou com o recurso que é destinado ao gasto da família com aquele relativo ao desempenho da atividade agrícola.
E o que o produtor deve levar em consideração para ter um bom desempenho financeiro na sua propriedade?
Bom, inicialmente o produtor deve fazer um pequeno planejamento do que ele poderia produzir. Antes mesmo dele pensar no que ele vai produzir, ele faz um pequeno planejamento. Bom, eu tenho disponível na minha propriedade um microtrator, eu tenho duas pessoas de mão de obra familiar para trabalhar, eu tenho 10 hectares ou 5 hectares, parte dessa área eu vou destinar à subsistência, à produção de alguns legumes e outros produtos para minha família e vou ter disponível para plantio tantos hectares. E também nessa avaliação ele deve obter informações sobre os produtos e quais os preços no mercado. Enfim, ele deve ter uma boa noção de como ele vai distribuir esses produtos, essa produção ao longo do tempo.
E como o produtor pode fazer esse controle financeiro de sua propriedade? Tem alguma forma bem simples?
Basta um caderno onde o produtor faz todas as anotações relativas ao que ele gasta e ao que ele recebe em termos para poder produzir.
Então, o primeiro passo é fazer o planejamento daquilo que você vai produzir.
Depois é controlar, anotar tudo o que você gasta e o que recebe para poder produzir.
Você está acompanhando a entrevista da pesquisadora Loiva Ribeiro de Melo.
Agora, amigo produtor, preste atenção nas dicas da doutora Loiva sobre como fazer esses cálculos.
Pitacos da Hora.
Por exemplo, no caso da mão de obra, o produtor faz 3 colunas nesse caderninho e anota numa coluna quantas horas ele gasta de mão de obra para desenvolver a atividade, uma outra coluna quais as atividades que ele desenvolve. E é importante também ele colocar numa coluna a data. Poderia ser pela ordem a data, a quantidade da mão de obra e qual atividade desenvolvida. Numa outra página do caderno, ele vai colocar todos os gastos relativos àquela produção. Por exemplo, está produzindo uva. Então, numa primeira coluna, o produtor coloca a data. Numa segunda coluna, a unidade, que pode ser quilos, litros. Numa terceira coluna, qual é o insumo, por exemplo, um defensivo agrícola ou um adubo. E na quarta coluna, o valor, quanto seria o valor relativo àquela quantidade que ele gastou. Assim, ele vai anotando todos os gastos de mão de obra e todos os gastos financeiros da propriedade. No final da produção, quando o produtor já vendeu, ele já anotou todos os preços de venda, a quantidade vendida, todas as transações comerciais, ele vai fazer um balanço daquelas informações. Aí ele vai calcular tudo que ele gastou em termos de mão de obra, ele vai colocar um preço para essa mão de obra, mesmo sendo familiar, que nós chamamos de custo de oportunidade, que seria o preço pago na região pela contratação da mão de obra, o quanto o produtor receberia se ele fosse trabalhar em outra propriedade rural, por hora, por exemplo, ele vai colocar tudo naquela planilha que ele está fazendo. Fechando aqueles dados, ele soma tudo que ele gastou e tudo que recebeu pela venda e vai fazer um balanço de todas as atividades.
Agora sim eu entendi. São essas anotações que vão mostrar para o produtor se ele teve lucro ou prejuízo no negócio.
Se ele somar as receitas e descontar as despesas e o resultado for negativo, significa que o produtor está tendo prejuízo.
Então, está na hora de pensar se ele quer mesmo continuar plantando aquele produto.
Para encerrar a nossa entrevista, vamos ouvir uma outra dica da pesquisadora. A Viviane Zanella faz a pergunta.
E uma outra questão. É importante o produtor diversificar os produtos que ele produz ou é melhor ele ficar investindo num único produto?
Vai depender muito da região e do produto que está sendo produzido. Por exemplo, às vezes é interessante o produtor se especializar em algum tipo de produto, desde que ele consiga escalonar essa produção e ter ingressos de recursos ao longo do tempo, que ele possa não ter muito risco com essa produção. Mas, normalmente, a diversificação é bastante interessante, até para garantir a sustentabilidade da pequena propriedade rural.
Ok, então. Muito obrigada, doutora Loiva.
Nós é que agradecemos a participação de vocês. Um abraço, doutora Loiva, e até a próxima, Viviane.
Agora vamos mudar completamente de assunto.
Ao pé do ouvido. Hoje vamos falar sobre os alimentos funcionais e como eles podem ajudar você, amigo ouvinte, a se manter saudável. Primeiro, a pesquisadora da Embrapa Cerrados, Ana Maria Costa, explica o que são alimentos funcionais.
Alimentos funcionais são aqueles que, além de nutrir, trazem um benefício a mais para a saúde da gente. Como, por exemplo, um alimento que pode evitar a diabetes, pode evitar o câncer.
Ana Maria dá exemplos de tipos de alimentos considerados funcionais.
O açaí da região norte, ele está sendo bastante divulgado como uma fonte de antioxidante. Os antioxidantes, eles trazem então o benefício para evitar doenças degenerativas, doenças nervosas e principalmente doenças associadas ao câncer. Na região nordeste, nós temos o caju como fonte de vitamina C. Na nossa região do Cerrado, nós temos os maracujá silvestres que trazem o benefício de evitar doenças degenerativas, também evita problemas de estresse, evita problemas de colesterol, problemas da diabetes. Na região sul, nós temos o mirtilo como fonte também de antioxidantes.
Então é isso. Conhecendo as qualidades nutritivas dos alimentos, nós podemos aproveitá-los melhor. É o que explica a pesquisadora Ana Maria Costa.
Bem, a primeira coisa para a gente aproveitar bem um alimento é procurar consumi-lo da forma mais natural possível, ou seja, a fruta crua, o alimento evitando cozimento.
Para você ter uma boa alimentação, procure consumir mais frutas e legumes crus, de preferência aqueles ricos em fibras e antioxidantes. Da Embrapa Informação Tecnológica, Juliana Escobar.
Ilka, que tal encerrar esta prosa com uma boa música?
Ótima ideia, Valmir. Mas antes, vamos deixar o nosso telefone para o amigo ouvinte.
0800-646-1160.
Vamos ouvir agora Alma da Terra, do cantor e compositor Ademar Bianchi.
Favas Contadas.
Poetas e cantores que cantam com amor nossa terra, nossa cultura e nossa grana por justiça e liberdade. Traz na alma os segredos do campo e nos olhos a cor da esperança. A humildade dos sábios e fortes, pão e amor sempre leva pras mesas, respeitando a mãe natureza. Lua e sol são irmãos na querência, respeitando a mãe natureza. Lua e sol são irmãos na querência. Com suor planta, cria e amansa novas tropas de sonho e saudade. E a ganância e tolice dos grandes, com destreza se aposta e se expande. E do campo é jogado às cidades, como a resque do gado se perde.
E é com essa bela canção que a gente se despede de vocês.
Na próxima semana, vamos falar como cuidar bem dos animais ajuda a melhorar a produtividade do rebanho.
Um abraço, pessoal, e até a semana que vem. Tchau!
Só lhe resta xanguear pelas ruas, sem enxada, sem laço e sem tropa, nos cortiços com leis diferentes, mas o amor...
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Roteiro, Maria Clara Guaraldo. Locução, Ilka Oliveira e Valmir Nascimento. Conteúdo, Embrapa Uva e Vinho.